Nona Hora. Armando Silva Carvalho, um poema. Também as pedras morrem, disse Vieira a pensar na eternidade do ser. Aqui são mais humanas as pedras, no seu rosto inclinado para o sofisma da água. Miram-se nela, mas não são seduzidas pela sua passagem. Uma passagem volúvel de quem tem o mar à espera, como um sonho previsto na loucura encrespada de algum barco. Os homens servem-se delas para os seus aparatos. Não as deixam limpas no seu pensar terrível e que obrigou Vieira a dar-lhes sangue para que nada faltasse ao sacrifício. Trago de cor a sua vermelha companhia e obedeço. Pisei-as como convém ao meu destino de pequena coisa transumante. Não baixei para elas num beijo de suborno. Agora, descrevo-as como posso e quero. Pedras mortais, que se tornam mentais, que são a substância de um panorama surdo, espessa melancolia, a solidez da ausência que esmaga o desespero. Casimir de Brito, dois poemas. Alto estou a teu lado, no verão deitado. Alto no esplendor de possuir-te e trocarmos silenciosamente os frutos mais fundos da morte. Como se navegasse um rio por dentro e na tua fragilidade encontrasse a minha força. Um caminho rigoroso de silêncio. O problema não é meter o mundo no poema, alimentá-lo de luz, planetas, vegetação, nem tampouco enriquecê-lo, ornamentá-lo com palavras delicadas, abertas ao amor e à morte, ao sol, ao vício, aos corpos nus dos amantes. O problema é torná-lo habitável, indispensável, a quem seja mais pobre, a quem esteja mais só do que as palavras acompanhadas no poema. Fiamma Pais Brandão, 5 poemas. O rio não dialoga senão pela alma de quem o olha e embebeu a sua alma de olhares ribeirinhos no passado ou à flor do pensamento no futuro. É um país que fala dentro da fonte, olhando as naus, navios, barcos pesqueiros e o trilho das famintas aves pintoras de riscos negros que perseguem o odor das redes cheias, as outras sim poéticas familiares gaivotas. É uma costa inteira de imagens de gaivotas dentro dos olhos. São bocas a pensar razões da vida, gargantas já caladas pela nascença e morte, quando entre si se veem, ou juntas, olham o mar dos seus próprios dias. São cabeças velhas de labutar, entre dentes cerrados, as palavras mudas de um ofício no mar, antigas de silêncio, como se no esófago guardassem há muito a sabedoria de ir enfrentar o mar, transpor o mar, estar. Tal como um rio, o mar só quer falar pela dor e alegria de alma com que o chama. Há séculos, na orla, um povo mudo, com as palavras presas, guturais sem folgo, dentro de si, tão firmes no palato, articuladas na língua interior. E o mar é quieto ou bravo, e a alma tensa de uma paixão secreta, escondida atrás da boca e sempre aberta, tal como as pálpebras diante desta água. Só a alma sabe falar com o mar, depois de chamar a si o rio, no imo de cada um, recordações de todos os que cumprem na linha da costa o seu destino. O de crianças, berços nascidos à beira-mar, aleitadas por água marinha, bebida por rebanhos, alimentadas por frutos regados pela bruma. Mesmo quando petroleiros, se olharmos o mar, passam sem som na glote, para nós mesmos dizermos que o tempo já findou das caravelas outrora, e dentro do nosso sangue passa o tempo de agora. Também as vacinas, fenícias áfonas no poema que as canta, sabem as formas, pelo olhar, de serem mulheres com peixes à cabeça. E os pregões que eu calo, revendo-as, eram outra língua do mar. Os nomes com que nos chamam para o seu modo de levar entre as casas o mar. Mas as dores não as ecoam o mar, nem mesmo as de poetas. Só as pancadas das palavras no encéfalo parecem ser voz do mar. É uma nação única de memórias do mar, que não responde senão a nós. Glórias, misérias, que guardámos por detrás do olhar lírico e da língua, a silabar dentro da boca. Nunca chamámos o mar, nem ele nos chama, mas está-nos no palato como estigma. Sóis, os sons roucos, a espera vã, uma perdida imagem. O coração suspende o seu hálito e os lábios tremem. Sinto-vos, vindes ao rés da terra como ventos baixos, pois ais no peitoril. Sois muito antigos e jovens, da infância em que por vós chorava encostada a um rosto. Que saudade eu tenho, ó escuridão no poço, ó rastejar de víboras nos caniços, ó vespa que, como eu, degustaste o figo úmido. Depois, mundo maior foi a presença e a ausência, a alegria e as dores de outros que não eu. E um dia, no alto da Catedral de Gaudi, chorei do horror da queda, como os caídos anjos. Quando eu vir vaguear por dentro da casa o abeto que cresceu no bosque, hei de ajoelhar no soalho. Todas as coisas comunicam entre si a totalidade das suas formas. A mão que vai surgir do abeto apontará para mim. Tenho de despir as tiras de brocado que envolvem as veias, as cadeias de ouro dos rins. Deixar que as unhas longas da árvore passem entre mim e o imo dos quartos interiores da casa. Se essa figura imponente, a árvore, me reconhecer, vou interromper o que escrevo, esperar ansiosa a atração que a insónia desse vulto há de exercer sobre mim. Rodo até à tontura da morte, torturo-me até à alegria. Encontro na casa o tema da despossuição e a agonia, a pobreza antiga com que o corpo cai para uma vala, preso apenas às pérolas que tinem nas orelhas. Dante deixou-nos resvalar com os cânones clássicos como se o poema fosse uma escada. Eu, enquanto as figuras austeras da natureza perseguem os mortais, querem confirmar a sua configuração, querem ser reais quando se aproximam. Vai para diante da minha face, ao fundo. Vem dos recantos, onde já não é a silhueta volúvel e novelada pelo vento à janela. Com lentidão arrasta a forma tátil até à passagem do poema. Sou eu que me vergo ao domínio, que me pôs a marca incandescente na testa. Tocará na meninge como num cofre. Aceito coroas para depor sobre mim. Deixo os pés do abeto empurrar com a biqueira violetas. A fragrância delas leva-me a imaginar poemas em branco. Depois de percorrer um longo encadeamento de sílabas, sou outra. Vejo assomar a natureza nua. Cada voz tem o seu contraponto num ruído natural. Cada silêncio, no silente espaço que rodeia, por vezes, cada coisa. À beira do berço, as bocas percutem sobre a criança. Depois, no sono, abrem-se como qualquer flor. sobre os cílios da adolescente, tecem frases. À beira do berço, as bocas percutem sobre a criança. Depois, no sono, adensam-se como qualquer árvore. Sobre os cílios da adolescente, tecem frases. Cada silêncio corporiza-se no espaço. As coisas têm eixos e rodam com ruídos diferentes do seu nome. E o sol tramonta entre vestígios, além dos montes e vales e o mar. E o sol tramonta sobre as nossas casas, e os montes e vales e o nosso mar. Quando um verso marca o lugar das coisas, elas aí ficam para sempre. O sol que perpassa os cumes e as cristas nasce nas arestas serranas do nascente e vai até ao mar em 7 versos. O que nos chama para dentro de nós mesmos é uma vaga luz, um pavio, uma sombra incerta. Qualquer coisa que nos muda a escala do olhar e nos torna piedosos, como quem já tem fé. Nós que tivemos a vagarosa alegria repartida pelo movimento, pela forma, pelo nome, voltamos ao zero irradiante, ao ver o que foi grande, o que foi pequeno, aliás, o que não tem tamanho, mas está agora engrandecido dentro do novo olhar. Graça Pires, 5 poemas. Quando anoitece, contorno no meu rosto o perfil do dia que passou e tudo o que não sou me contradiz. Quando anoitece, atravesso um labirinto caiado de paixão, pretexto circular da minha fé. Quando anoitece, faço emergir do abismo um instinto quase secreto e fujo da noite em vertiginosa simetria com o vento. Como se fosse um equívoco esperar a madrugada com a mesma lentidão de um ato íntimo. Contra um muro branco, esta lonjura gêmea do vento. Uma casa ou um regaço, alternando a desordem de corpos molhados numa dicotomia simulada. Quanto prazer é o reflexo nítido de um coágulo de azul queimado sobre madrepérolas. São corais que no fundo da água não quebram as vagas silvestres. Nasci agora, enquanto uma andorinha balouçava no espelho atravessado de pólen. Sou, sílaba por sílaba, o luto ou a negação de desumanos deuses. Quando anoitece, thank you. nomes que dei às mãos desenham-se tão perto de mim que compreendo o desejo sem fantasmas. Nos dedos principiam as marés e neles se misturam o reflexo e a máscara de regressos e errâncias por equacionar. Os olhos não se fixam na geografia visível das linhas. Os corpos deixam de ser um cais. O mar estremece nos ossos como um sismo. O primeiro sinal de naufrágio percebe-se na palma da mão, mesmo quando os barcos passam ao largo do nosso desalento. Rente à solidão, na trajetória do vazio, onde inventamos os sons. Os nomes que dei às mãos desenham-se tão perto de mim que compreendo o desejo sem fantasmas. Nos dedos principiam as marés e neles se misturam o reflexo e a máscara de regressos e errâncias por equacionar. Os olhos não se fixam na geografia visível das linhas. Os corpos deixam de ser um cais. O mar estremece nos ossos como um sismo. O primeiro sinal de naufrágio percebe-se na palma da mão, mesmo quando os barcos passam ao largo do nosso desalento. Rente à solidão, na trajetória do vazio, onde inventamos os sons. Vem de novembro esta seiva impetuosa, onde as raízes da utopia se perpetuam no sangue como um percurso alienado. Um outono de sede no interior descuidado das mimosas, a semente e o parto das amoras doces, um carnaval cinzelado no limite de um balão de vidro. É noite de morrer para adiar a vida. Noite polar à medida da náusea do que se aceita e recusa, antinomia do vazio das mãos. Vem de novembro a forma antecipada do prazer e por isso todos os lugares são verdes. De mãos erguidas, junto das nascentes, convoco o inacessível e construo os cenários da infância que não tive. Agora vou ser livre de percorrer o vento em linha reta, de receber os afagos às mãos cheias, de pintar em todas as paredes as bonecas de trapos que não fiz. Agora posso marcar um percurso feliz no caminho que leva à outra margem, ou fabricar um enredo onde a minha imagem, petrificada e bela, seja sempre o reflexo do crepúsculo que se extingue. Depois, a vida há de mover-se como um vendaval inesperado, mas nada tolerará a limpidez das lágrimas e da noite no ritual cotidiano de estar só. Sem mais nem menos surgiu o passado, corpo intranquilo feito de sons semelhantes aos rostos que amei. Universo de onde me excluí, mar desprovido de cais na obliquidade dos contrastes. Esta noite voltei à minha infância, menina rosada de sonhos nos bolsos, bailarina de corda na caixinha de som. À infância regressa-se solitariamente, subindo um rio sem margens, até ao lugar em que a nascente se confunde com o tempo e o tempo se transforma em espanto. Procuro teimosamente o rasto da brisa que me invade o corpo e apenas sei que o sonho é um risco inquietante quando a solidão tem rosto e se conhece a posição das estrelas no âmago das palavras. Reinicio a infância no esboço do poema e circunscrevo o litoral fragmentado do que sou. Quem foi que descodificou o céu no meu olhar e me deixou na alma um Deus imaginado? Quando o espaço do sonho é circular, como o tempo das cerejas, ou da migração dos pássaros que fendem o infinito, inadiado é o rito da poesia. Se eu fosse uma gaivota, dançaria na proa dos veleiros até à hipnose de abraçar a maresia.
Herberto Helder, um poema. Ela é a fonte. Eu posso saber que é a grande fonte em que todos pensaram. Quando no campo se procurava o trevo, ou o silêncio se esperava à noite, ou se ouvia algures na paz da terra o urdido do tempo, cada um pensava na fonte. Era um manar secreto e pacífico, uma coisa milagrosa que acontecia ocultamente. Ninguém falava dela, porque era imensa, mas todos a sabiam como a teta, como o odre. Algo sorria dentro de nós. Minhas irmãs faziam-se mulheres suavemente. Meu pai lia. Sorria dentro de mim uma aceitação do trevo, uma descoberta muito casta. Era a fonte. Eu amava-a dolorosa e tranquilamente. A lua formava-se com uma ponta subtil de ferocidade e a maçã tomava um princípio de esplendor. Hoje, o sexo desenhou-se. O pensamento perdeu-se e renasceu. Hoje sei permanentemente que ela é a fonte. No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva. Nas amadas caras loucas, batem e batem os dedos amarelos das candeias, que balouçam, que são puras, gotas e candeias puras. E as mães aproximam-se soprando os dedos frios. Seu corpo move-se pelo meio dos ossos filiais, pelos tendões e órgãos mergulhados, e as calmas mães intrínsecas sentam-se nas cabeças filiais. Sentam-se. Estão ali num silêncio demorado e apressado, vendo tudo e queimando as imagens, alimentando as imagens, enquanto o amor é cada vez mais forte. E bate-lhes nas caras o amor leve, o amor feroz. E as mães são cada vez mais belas. Pensam os filhos que elas levitam. Flores violentas batem nas suas pálpebras. Elas respiram ao alto e em baixo. São silenciosas. E a sua cara está no meio das gotas particulares da chuva, em volta das candeias, no contínuo escorrer dos filhos. As mães são as mais altas coisas que os filhos criam, porque se colocam na combustão dos filhos, porque os filhos estão como invasores dentes de leão no terreno das mães. E as mães são poços de petróleo nas palavras dos filhos e atiram-se através deles como jactos para fora da terra. E os filhos mergulham em escafandros no interior de muitas águas e trazem as mães como polvos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida. E o filho senta-se com a sua mãe à cabeceira da mesa e, através dele, a mãe mexe aqui e ali, nas chávenas e nos garfos. E, através da mãe, o filho pensa que nenhuma morte é possível e as águas estão ligadas entre si por meio da mão dele que toca a cara louca da mãe, que toca a mão pressentida do filho. E, por dentro do amor, até somente ser possível amar tudo, e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor. Ó mãe violada pela noite, deposta, disposta agora entre águas e silêncios. Nada te acorda, nem as folhas dos ulmos, nem os rios, nem os girassóis, nem a paisagem arrebatada. Espero do tempo novo todos os milagres, menos tu. Corres somente no meu sangue memoriado e sobes carne das palavras outra vez impressíveis e virgens. Do tempo jovem espero o vinho e o pólen, outras mãos mais puras e mais sagazes, e outro sexo, outra voz, outro gosto, outra virtude inteligente. Espero cobrir-te novamente de júbilo, ó corola do canto. Mas tu estarás mais branca, com a boca selada pelas pedras lisas. E sei que terei o amor e o pão e a água, e o sangue e as palavras e os frutos. Mas tu, ó rosa fria, ó odre das vinhas antigas e limpas. Do tempo novo, espero o sinal ardente e incorrupto, mas levo os dedos ao teu nome prolongado, ó cerrada mãe. Levo os dedos vazios, e a tua morte cresce por eles totalmente. Mal se empina a cabra com as patas traseiras na lua, e o cheiro a trevo no focinho puro, e os cornos no ar arremetendo aos astros. E sobre a solidão das casas, entre o sono e o vinho derramado, curvam-se os ágeis cascos do demónio. E o sonâmbulo desejo do coração absorve tudo ao alto numa vertigem tenebrosa. E quando o esplendor invade as bagas venenosas, o silêncio dos dedos docemente o procura. Então as veias mudam a conjunção suspensa do sangue que ascende e que mergulha. Uma estrela feroz queima a fronte de Apolo. E as mandíbulas, os pés, a invenção, a loucura, o sono secreto, a beleza terrível, espalham sobre nós a branca luz violenta. Um dia começa a alma e o caçador atinge a cabra fermente no flanco com uma flecha viva. Cantamos devagar o espírito dos livros e brilha toda a noite no sangue espesso e maduro do bicho maravilhoso o dardo do caçador. Um dia começa o amor louco, porque a cabra é uma coisa materna e antiga. À noite, o trigo irrompe da terra, e sob a nossa boca roda a imagem do mundo, rosácea abstrata ou rosa aglomerada e ardente. Na penumbra das casas, as mulheres respiram, surdas, lentas, cegas de beleza. E no sono, as palavras são mortalmente confusas. Mal se levanta a cabra sobre as letras puras, sobre a forma árdua e amarga da melancolia. Maria do Rosário Pedreira, 5 poemas. Cheguei tarde, e os que sabiam de mim notaram que o meu corpo já não me pertencia e perguntaram: por que ardia a tua boca nos meus lábios, mais do que a fogueira do segredo? Respondi-lhes que o céu, afinal, era mesmo azul. E o verão uma estação maior que o tempo. E o tempo nada, se o teu corpo estava junto desse corpo, que todos já sabiam que não vinha comigo. E que Deus fechava os olhos e existia. Riram os que te tinham conhecido noutra noite, com outra pele vestida. Os outros foram para muito mais longe que o seu rosto magoado, dizer ao próprio ouvido que eu mentia. Mas os que ainda queriam saber de mim pediram-me que lhes contasse quem eras, o teu nome. E eu mordi essa boca vermelha que deixara contigo para não ter de dizer que nem o perguntara. Dizem os ventos que as marés não dormem esta noite. Estou assustada, à espera que regresses. As ondas já engoliram a praia mais pequena e entornaram algas nos vasos da varanda. E na cidade, conta-se que as praças acoitaram à tarde dezenas de gaivotas que perseguiam os pombos e os morderam. A lareira crepita lentamente. O pão ainda está morno à tua mesa. Mas a água já ferveu 3 vezes para o caldo. E em casa, a luz fraqueja. Não tarda que se apague. E tu não tardes, que eu fiz um bolo de ervas com canela. E há compota de ameixas. E suspiros. E um cobertor de lã na cama. E eu estou assustada. A lua está apenas por metade. A terra treme. E eu tremo, com medo que não voltes. Guarda tu agora o que eu subitamente perdi, talvez para sempre. A casa e o cheiro dos livros. A suave respiração do tempo, palavras, a verdade. Camas desfeitas, algures pela manhã. O abrigo de um corpo agitado no seu sono. Guarda-o serenamente e sem pressa, como eu nunca sou. E protege-o de todos os invernos, dos caminhos de lama e das vozes mais frias. Afaga-lhe as feridas devagar, com as mãos e os lábios, para que jamais sangrem. E ouve de noite a sua respiração cálida e ofegante no compasso dos sonhos, que é onde esconde os mais escondidos medos e anseios. Não deixes nunca que se ouça sozinho no que diz antes de adormecer. E depois aguarda que na escuridão do quarto seja ele a abraçar-te, ainda que te tenha revelado uma só vez que o queria. Acorda mais cedo e demora-te a olhá-lo à luz azul que os dias trazem à casa quando são tranquilos. E nada lhe peças de manhã. As manhãs pertencem-lhe. Deixa-o a regar os vasos na varanda e sai. Atravessa a rua enquanto ainda houver sol. E assim haverá sempre sol. E para sempre o terás, como para sempre o terei perdido eu, subitamente, por assim não ter feito. Eu quero ir-me embora. A vida não é nada daquilo que disseste quando os meus seios começaram a crescer. O amor foi tão parco, a solidão tão grande. Murcharam tão depressa as rosas que me deram. Se é que me deram flores, já não tenho a certeza. Mas tu deves lembrar-te, porque disseste que isso ia acontecer. Mãe, eu quero ir-me embora. Os meus sonhos estão cheios de pedras e de terra. E quando fecho os olhos, só vejo uns olhos parados no meu rosto e nada mais que a escuridão por cima. Ainda por cima, matei todos os sonhos que tiveste para mim. Tenho a casa vazia. Deitei-me com mais homens do que aqueles que amei. E o que amei de verdade nunca acordou comigo. Mãe, eu quero ir-me embora. Nenhum sorriso abre caminho no meu rosto e os beijos azedam na minha boca. Tu sabes que não gosto de deixar-te sozinha, mas desta vez não chames pelo meu nome. Não me peças que fique. As lágrimas impedem-me de caminhar e eu tenho de ir-me embora, tu sabes. A tinta com que escrevo é o sangue de uma ferida que se foi encostando ao meu peito como uma cama se afeiçoa a um corpo que vai vendo crescer. Mãe, eu vou-me embora. Esperei a vida inteira por quem nunca me amou e perdi tudo, até o medo de morrer. A esta hora as ruas estão desertas e as janelas convidam à viagem. Para ficar, bastava-me uma voz que me chamasse. Mas essa voz, tu sabes, não é a tua. A última canção sobre o meu corpo já foi há muito tempo. E desde então os dias foram sempre tão compridos, e o amor tão parco, e a solidão tão grande, e as rosas que disseste um dia me chegariam, virão já amanhã. Mas desta vez, tu sabes, não as verei murchar. Thank you. Quando eu morrer, não digas a ninguém que foi por ti. Cobre o meu corpo frio com um desses lençóis que alagámos de beijos quando eram outras horas nos relógios do mundo e não havia ainda quem soubesse de nós. E leva-o depois para junto do mar, onde possa ser apenas mais um poema, como esse que eu escrevia assim que a madrugada se encostava aos vidros e eu tinha medo de me deitar só com a tua sombra. Deixa que nos meus braços pousem então as aves, que como eu trazem entre as pernas a saudade de um verão carregado de paixões. E planta à minha volta uma fiada de rosas brancas que chamem pelas abelhas, e um cordão de árvores que perfurem a noite, porque a morte deve ser clara como o sal na bainha das ondas. E a cegueira sempre me assustou, e eu já ceguei de amor, mas não contes a ninguém que foi por ti. Quando eu morrer, deixa-me ver o mar do alto de um rochedo. E não chores, nem toques com os teus lábios a minha boca fria. E promete-me que rasgas os meus versos em pedaços tão pequenos como pequenos foram sempre os meus ódios. E que depois os lanças na solidão de um arquipélago e partes sem olhar para trás nenhuma vez. Se alguém os vir de longe, brilhando na poeira, cuidará que são flores que o vento despiu, estrelas que se escaparam das trevas, pingos de luz, lágrimas de sol, ou penas de um anjo que perdeu as asas por amor.
Marquesa de Alorna. Três poemas.
Esperanças de um vão contentamento, por meu mal tantos anos conservadas, é tempo de perder-vos, já que ousadas abusastes de um longo sofrimento. Fugi, cá ficará meu pensamento, meditando nas horas malogradas, e das tristes, presentes e passadas, farei para as futuras argumento. Já não me iludirá um doce engano, que trocarei ligeiras fantasias ou pesadas razões do desengano. E tu, sacra virtude, que anuncias a quem te logra o gosto soberano, vem dominar o resto dos meus dias. Aquele outeiro sombrio está de névoas coberto, escorre entre canas, perto, fraco e murmurando, um rio. Naquele negro pinhal com tocha funeral, brilha modesta candeia que ao pastor pobre alumeia com a luz embaciada. Vem por corvos arrastada à tarde, a luz apenas das estrelas arde. Que pavor espalha em todo o campo a minha dor. Das frestas dos edifícios, vergonhoso mocho voa, e com seus uivos atroa os gênios dos malefícios. Saem fadas peregrinas a dançar sobre ruínas, e vêm por entre perigos, gnomos, trasgos, inimigos. alumeia o pirilampo incerto esta coreia. Que pavor espalha em todo o campo a minha dor. Estão todas apagadas as luzes da outra banda. Pelas praças ninguém anda, vagam as sombras caladas. Naquele triste convento dobra o sino sonolento. O arco os sons esmorece, o horizonte empalidece. O vapor outonal cobre-o de um véu fatal, sombrio. Suspira o vento e nasce o calafrio. Que pavor espalha em todo o campo a minha dor. Com teu clarão moderado, que objeto me estás mostrando, que me estás afigurando, crepúsculo descurado? Sombra majestosa e cara, que nas mãos da parca avara enches todo o meu sentido. És tu, Hermínio querido, se te retrata a saudade, apaga as cores a realidade. Entretanto, o teu túmulo lava este meu pranto. Que pavor espalha em todo o campo a minha dor. Sobre o teu marmório o altar, onde oculto me magoas, de plátano cinco coroas venho hoje depositar. Recebe, Hermínio, a mais pura, duas levas a ternura do meu pranto comovida, a Márcia, a Lídia querida. Aos dois penhores dos nossos tristes, doces amores conduída, ofereço duas, ofereço a vida. Que pavor espalha em todo o campo a minha dor. Sozinha no bosque com meus pensamentos, calei as saudades, fiz trégua aos tormentos. Olhei para a lua que as sombras rasgava, nas trêmulas águas seus raios soltava. Naquela torrente que vai despedida, encontro assustada a imagem da vida. Do peito em que as dores já iam cessar, revoa a tristeza e torno a pensar. Como está sereno o céu, como sobe mansamente a lua resplandecente e esclarece este jardim. Os ventos adormeceram, das frescas águas do rio irrompe um murmúrio, de longe o som de um clarim. Acordam minhas ideias que abrangem a natureza, e esta noturna beleza vem meu estro incendiar. Mas se a Alice lança a mão, apagadas esperanças me apontam cruéis lembranças, e choro em vez de cantar. Eu cantarei um dia da tristeza, por uns termos tão ternos e saudosos, que deixem aos alegres invejosos de chorarem o mal que lhes não pesa. Abrandarei das penhas a dureza, exalando suspiros tão queixosos, que jamais os rochedos cavernosos os repitam da mesma natureza. Serras, penhascos, troncos, arvoredos, ave, ponte, montanha, flor, corrente, comigo hão de chorar de amor em rede. Mas há que adora uma alma que não sente. Guarda, amor, os teus pérfidos segredos, que eu derramo os meus ais inutilmente.
Reinaldo Ferreira, 5 poemas.
Quero um cavalo de várias cores. Quero depressa que vou partir. Esperam-me prados com tantas flores que só cavalos de várias cores podem servir. Quero uma sela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero evasiva, nimbos e cerros, sobre os valados, sobre os aterros, que o mundo é meu. Quero que as rédeas façam prodígios. Voa a cavalo, galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Deixa que eu parta agora, já, antes que murchem todas as flores. Tenho a loucura, sei o caminho, mas como posso partir sozinho, sem um cavalo de várias cores? Que de nós dois, o mais sensato sou eu, é uma forma delicada de dizeres que sou mais velho. Ora, é verdade, ser eu quem tem mais idade. Mas daí a ter juízo, vai um abismo tão grande que é preciso, com certeza, que o digas com ironia e nenhuma simpatia pelo engano em que vivo. O engano de ter rugas e nunca fitar um espelho. Vê lá tu que eu não sabia que sou dos dois o mais velho. Aos domingos iremos ao jardim, entediados, em grupos familiares, aos pares, dando-nos ares de pessoas invulgares. Aos domingos iremos ao jardim. Diremos nos encontros casuais com outros clãs iguais, banalidades rituais, fundamentais. Autómatos afins, misto de serafins sociais e de standardizados mandarins, teremos preconceitos e pruridos, produtos recebidos na herança de certos caracteres adquiridos. Falaremos do tempo, do que foi, do que já houve. E sendo já então, por tradição e formação, antiburgueses, solidariamente antiburgueses. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fatiga odiar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olhe o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua, que é viajante, é que nos pode informar. O soldadinho já volta do outro lado do mar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de pinho. Desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Se eu nunca te disse que os teus dentes são pérolas, é porque são dentes. Se eu nunca disse que os teus lábios são corais, é porque são lábios. Se eu nunca disse que os teus olhos são de onyx ou esmeralda ou safira, é porque são olhos. Pérolas e onyx e corais são coisas, e coisas não sublimam coisas. Eu, se algum dia com lugares comuns houvesse de louvar-te, de certo que buscava na poesia, na paisagem, na música, imagens transcendentes dos olhos e dos lábios e dos dentes. Mas crê, sinceramente crê, que todas as metáforas são pouco para dizer o que eu vejo, e vejo lábios, olhos, dentes.
Aqui termina a nona hora.